deputado, ontem nós tivemos aí essa derrubada do veto do presidente, importante esse marco temporal. Havia uma expectativa grande no setor agrícola, né?
Muito grande, né? Levando já há bastante tempo, uma irresponsabilidade do Supremo Tribunal Federal de interpretar a Constituição é muito clara referente ao marco temporal, e essa inovação do STF causou uma insegurança jurídica gigantesca. Tivemos que votar a lei, tivemos maioria na votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Vetou, e ontem nós provamos, com muita articulação da nossa bancada, nós provamos a vontade da maioria, né? Colocamos 321 votos na Câmara, votamos 53 votos no Senado, isso é mais do que o necessário para a emenda constitucional, por exemplo. E mostramos que quem tem que legislar, e de quem é a responsabilidade de legislar, é do Congresso Nacional, não do STF.
Agora, havia uma luta muito grande há muitos anos, né? E a gente acompanha isso já há vários anos, principalmente aqui na nossa região, né, deputado?
Não tem, veja, eu te cito um exemplo aí do ladinho de Bandeirantes, a questão de Santa Amélia, por exemplo. Né, gente que está ali, que tem as suas propriedades, seus títulos de terra, as escrituras das áreas, que poderia simplesmente ser expropriado se alguém entendesse que ali tinha que ser demarcado. Então é a relativização do direito de propriedade, que é o que mais nos assusta, né? Algo que não cabe, ainda mais em 2023. Ninguém aqui é contra os indígenas, contra o direito deles ou a história deles e contribuição para a formação do Brasil e as suas características, mas o que é justo e de direito de cada um que seja respeitado, né? As pessoas que compraram suas áreas, que têm seus títulos, que são ocupantes de boa fé dessas áreas, minimamente têm que ser indenizados caso haja uma desapropriação.
Agora, deputado, como é que fica a situação no STF?
O STF, ele tem que ser provocado, né? E já entraram ontem, né? As associações indígenas já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade ontem no STF. Nós também entramos com outra, alegando a constitucionalidade. E isso vai ser julgado. Enquanto eles julgam isso, nós temos propostas de alteração constitucional, proposta de emenda à Constituição, tanto a 48 no Senado quanto a 132 na Câmara, que tratam de constitucionalizar esse assunto para que não haja dúvidas, né? Então, nós vamos trabalhando no nosso tempo para deixar claro o direito de propriedade.
Agora, isso aí, não, a votação de ontem deu um gás para fazer essa proposta de emenda à Constituição, mesmo porque 321 votos é importante, e também os 53 dos senadores, mesmo porque na mudança para uma lei, para uma emenda à Constituição, tem que ser 308 votos, né?
Exatamente. Precisa ter a maioria absoluta, né, que seriam os 308 votos, e essa votação nós provamos que temos, né? Então é importante deixar isso muito claro, que os que estão trabalhando contra tenham a ciência de que nós temos a condição de aprovar. Isso mostrou muita força na nossa bancada, né? Eu fiquei extremamente orgulhoso e contente com com o nosso resultado ontem, e confesso que foi bem melhor do que eu próprio previa.
Agora, deputado, nós temos hoje mais um embate, né? Vamos dizer, um embate grande, que é a situação da reforma tributária. O presidente disse ontem, ao apagar das luzes, o presidente da Câmara, ele queria colocar em votação hoje virtual. Como é que o senhor está vendo isso?
Ele está falando de votar virtual, tive contato com ele hoje cedo, disse que para nós não dá para votar sim. É um tema muito complexo e de extrema importância, que precisa ser amplamente debatido. Não pode ser assim, né? Então é uma questão que a gente falou para ele, que se ele quer votar rápido, que vote na semana que vem, que nós vamos estar todos em Brasília. Mas hoje em Brasília não tem ninguém, né? Está praticamente sozinho no plenário lá fazendo esse jogo. Então é muito ruim mesmo. A gente está preocupado com isso para o setor agropecuário. É uma situação um pouco mais tranquila, porque nós conseguimos já na primeira votação lá na Câmara deixar os anseios do setor atendidos, realmente na redução de 60% da alíquota, isenção para produtores que faturam até 3.600.000, isenção total da produção de alimentos, insumos agropecuários. Então, ficou razoavelmente bom. Mas as alterações que o Senado fez foram muito pesadas, né? E essas alterações fizeram com que a alíquota prevista de 25% possa chegar hoje até 29%. E isso a gente não aceita, ou seja, não adianta nada reduzir 60% de 25% e ter uma alíquota de 29, ou seja, o produtor rural tem que pagar mais imposto, sem contar o setor de serviços, sem contar o setor da indústria e a população em geral. Então, nós estamos bem preocupados, existe um movimento grande de entidades ligadas ao setor trabalhando contra esse texto, e eu já avisei o presidente Arthur Lira que eu não consigo entregar os votos da bancada ruralista nesse tema no dia de hoje.
Agora, deputado, vamos falar, não é atípico esse negócio de votar um projeto tão polêmico desse, principalmente numa sexta-feira, quando não tem ninguém lá, praticamente todos os deputados já saíram?
Completamente atípico. O problema é que teve uma mudança de regimento na época do Covid, que permitiu essas votações remotas e principalmente essas urgências de plenário sem consultar a maioria dos deputados, só com o colégio de líderes. E o presidente Arthur Lira comanda o colégio de líderes, né? Todos os líderes são ligados a ele. Então, ele faz o que ele bem entender. Infelizmente, é o que nós estamos passando no momento.
Agora, o senhor acredita que ele vai conseguir o número suficiente para essa votação?
Infelizmente, sim. Acho que ele está bem articulado e os líderes vão entregar esses votos.
É mesmo, porque a gente sabe que é necessária uma reforma tributária, mas que seja condizente com a realidade nossa, né?
Não, com certeza. A reforma tributária é super necessária. Nós temos a necessidade clara e real de uma reforma tributária que efetivamente desburocratize o setor, né, diminua o imposto e seja pelo menos neutra. A começar pelos estados, que já começam com um aumento de ICMS antes da aprovação da reforma, a reforma já não vale, porque ela já deixou de ser neutra, né? Então é uma situação que tem levantado bastante preocupação e a gente precisa olhar isso com muita atenção. O problema é que não há, por parte do presidente Arthur Lira ou dos líderes, o interesse de discutir mais esse projeto. Ele quer entregar isso esse ano e vai trabalhar o que for necessário para fazer.
E também tem outros pontos. Também tem outros pontos importantes também, a situação da Zona Franca de Manaus, né? É o que faz lá, não sei por que lá tem diferença. Não sei porque lá tem a diferença daqui.
1% de CID para a Zona Franca de Manaus, 25% do fundo de arrecadação para os estados do Nordeste, uma troca que fizeram lá no Senado, nós pagando a conta e pior, tirando a competitividade da atração de investimentos aqui para o sul do Brasil. As montadoras, por exemplo, vão ter que pagar 30% a mais de imposto do que aliás, 30 mil reais a mais de imposto do que um carro produzido lá em cima. Então, não dá pra gente aceitar isso de maneira alguma. Até o governador Ratinho Júnior fez um documento junto com os outros governadores, botando muito clara a posição do Paraná contrária a esse trecho. Não vimos ainda, para ficar um pouco mais grave a situação, não vimos ainda o relatório. Ou seja, esse relatório não existe ainda. Ele tá falando em votar hoje, mas não foi nem apresentado o relatório, então. É um jogo no escuro absurdo que nós estamos tentando segurar, mas uma dificuldade imensa.
Bom, e outro fato importante também é a situação dos profissionais liberais mesmo, porque hoje, por exemplo, hoje é dia do arquiteto. O arquiteto, nessa situação que veio saiu da cama de um jeito, voltou de outro, também não é um bom negócio, né?
Não, o profissional liberal está ferrado, literalmente. Vai ter que pagar muito mais imposto. A exceção de educação e saúde, o profissional liberal de outras áreas está com problemas sérios. Aliás, vai ficar com problemas sérios, né? A gente esperava que o relator na Câmara tirasse tudo que veio de exagero no Senado e voltasse o projeto original. Mas eles querem evitar que isso volte para o Senado. Então, estão fazendo toda uma série de combinações e de acordos para aprovar o projeto. Eu não consigo votar sim, já deixei a nossa posição muito clara.
Agora, deputado, a gente sabe que o seu tempo é escasso, mas vale a gente lembrar, a gente vê tudo se fazendo aí para o norte, nordeste, centro-oeste. Parece que estão querendo criar um novo país para aquele lado.
Oswaldo, você sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que o Senado é paritário. O problema é esse. O problema é que o Acre e São Paulo, o menor e o maior estado do país, tem o mesmo número de senadores. Então a coisa fica desproporcional. Se a gente junta os senadores do Norte e do Nordeste, eles somam os senadores do Sul e do Sudeste, apesar da gente ter 50 vezes mais população que eles. Então é um absurdo, é um absurdo. Quando eles fazem esse jogo combinado dentro do Senado, a gente acaba ficando a ver navios. E na Câmara a gente precisa se organizar muito melhor, tá? Existe uma autofagia entre as bancadas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, que acabam um tentando atrapalhar o outro, e a gente não joga como região ou como estados economicamente mais ativos ou melhores economicamente. O Nordeste não, o Nordeste joga as claras e com uma unidade entre eles enorme. Então, você pode ver os líderes partidários da Câmara, a grande maioria são do Nordeste, que eles têm uma organização política muito forte mesmo. E aqui no Sul a gente tem essa dificuldade, uma coisa impressionante. Assim, ó, aqui no Paraná nós somos em 30, nós damos todos muito bem, não temos problemas nenhum, mas você vai em São Paulo, que são mais de 70, é uma guerra entre os deputados ali que a gente não consegue uma unidade para debater temas que são importantes para o Estado. Então é muito difícil, tanto que já na Constituinte era assim, que só o Sudeste e o Sul que não tem fundo constitucional, Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem, e a gente paga a conta deles.
Bom, e outra coisa também é a situação das prefeituras, né? O senhor como deputado municipalista, situação do ICMS e ISS vai complicar e muito, né? Porque vamos falar bem a verdade.
Nós conseguimos ontem derrubar a desoneração da Folha, né? Conseguimos derrubar o veto da desoneração, que é muito bom para os municípios. Nós hoje estamos votando a MP 1185, nesse momento estamos votando a MP 1185, que trata das subvenções, que são aqueles acordos e vantagens de ICMS para cada estado, para cada município. E isso tem feito com que os municípios sejam atendidos e preservados. Agora, na reforma tributária, isso vai mudar completamente o sistema de arrecadação municipal, né? Esse sistema de arrecadação faz com que
acabe com o departamento de fazenda dos municípios, né?
Pois é, o município deixe de ter essa contabilidade própria, né? Passa a depender mais ainda do Estado. Aí preocupa bastante.
Bom, deputado, a gente gostaria de deixar aí o nosso muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. E é lógico que o seu trabalho continua para Bandeirantes. Sempre no final do ano, na raspa do tacho, sempre sai alguma coisa. Tem alguma coisa engatilhada aí para essa raspa do tacho em final de ano ou não?
Deixa dar certo que eu anuncio, Oswaldo. Tá bem encaminhado aí, logo, logo vem novidade.
Tá certo, deputado. Obrigado pela sua participação.
Valeu, um abraço a todos aí. Se a gente não se falar mais, Feliz Natal para todo mundo.